recentemente voltou-se a falar de uma palavra ou uma ideia, um conceito relativamente a questões de terrorismo na África Ocidental, mais precisamente no Sahel. É a palavra sahelistão. O que que encerra a palavra sahelistão? O que conceito é este sahelistão? Quando apareceu e por que volta a aparecer?
A palavra sahelistão, ela surge principalmente em 2012, 2013, e a paternidade dessa definição cabe, por um lado, a Laurent Fabius, que era ministro dos Negócios Estrangeiros francês, e, por outro lado, a Samuel Laurent, que, digamos, era um jornalista de investigação, que escreveu precisamente um livro em 2013 que se chamava Sahelistão. O que é que se entende por sahelistão? Primeiro, é a definição territorial que corresponde ao Sahel, e quando se junta o sahelistão é para fazer uma ligação ao que era a situação do Afeganistão em 2012. Ou seja, era uma situação de caos, um Estado quase falhado, com múltiplos grupos armados, múltiplas tribos e, principalmente, uma terra que era abrigo e acolhia vários grupos armados terroristas, entre os quais a própria Al-Qaeda. Portanto, esse mosaico, esse puzzle em torno de uma região, no caso do Afeganistão, que constituía o país, ele mesmo, em que o poder de facto não existia e polvilhavam grupos armados terroristas, deu origem à definição do sahelistão. Tal como muitas vezes se utiliza quando se fala na multiplicidade de atores e divisão de territórios em determinado conflito, utilizamos por vezes o termo da balcanização, fazendo referência aos Balcãs. Aqui, neste caso, é o sahelistão, na semelhança ao que foi o Afeganistão em 2012.
Por que volta a aparecer, então, esta ideia ou este conceito, ou esta palavra, por assim dizer? O que é que se passa neste momento na África Ocidental que permite regressarmos a esta ideia de sahelistão, este conceito de sahelistão?
Passa-se tudo aquilo que temos analisado aqui nos últimos dois anos, que é esta saída, esta pressão de uma nova geração de oficiais no Mali, posteriormente no Burkina, posteriormente no Níger, que tomaram o poder, a tentativa de substituir os franceses pelos russos, mas esta atitude sahelianamaliana, da expulsão dos franceses do fim do G5 Sahel, que é anterior à expulsão da Barkhane, a expulsão da Barkhane de franceses, a substituição destes franceses por russos, este russo que vem menos formado, menos preparado, menos equipado, menor, e portanto isto criou vazios que vão sendo agora ocupados por aqueles que não estavam adormecidos, mas estariam a dormitar, quem ainda é membro do ACMI, do Jamal Nusra, o JNIM, de todos os grupos que estão na constelação afiliadas, na região afiliadas ao ACMI e ao Estado Islâmico, estão novamente a proliferar. E, portanto, a aliança dos Estados do Sahel, Mali, Burkina e Níger, neste momento apresenta condições para uma proliferação, uma pulverização, uma balcanização, como o Rui estava a dizer, que vai dar no sahelistão. Sahelistão esse que o nome, o conceito, transporta-me pessoalmente para a confusão e para a desordem, para o Estado falhado, precisamente, com este momento propício ao ressurgimento destes grupos jihadistas. Quando aconteceu o 7 de outubro, o ano passado, aquele ataque do Hamas a Israel, eu vi respondida uma pergunta que eu andava a fazer a mim próprio e a toda a gente, que era qual é que será o próximo upgrade do Estado Islâmico. Tivemos a Al-Qaeda, depois passou-se para o Estado Islâmico, e o que é que virá agora aí a seguir que será ainda pior? E quando eu vi o 7 de outubro fiquei tremendamente assustado, porque aquele caldo que ainda hoje existe de guerra em Israel/Palestina, e agora com o Líbano, é o caldo ideal para se juntar a causa de Deus à causa palestiniana, e novamente a uma, a nação islâmica, levantar-se, levantar na bandeira do Islão e marchar novamente no verdadeiro confronto civilizacional, que é um voltar há 10 anos, há 15 anos, quando nós estávamos em pânico com os lobos solitários, onde é que eles apareciam, com os ataques terroristas indiscriminados, onde é que eles iam acontecer, e portanto este pulverizar também na Europa e no Ocidente destas ações terroristas de cariz islamista. Isto não tem acontecido até agora, e é um sinal, isto é aliás o que eu considero uma vitória silenciosa, uma vitória secreta nossa, porque no meio deste cálculo proporciona de facto um saelistão na Europa e no mundo inteiro, tem sido evitado, creio eu, por mais por mérito nosso do que por distração deles. Para concluir, o saelistão é este caldo que tem uma territorialização. Não esquecer que o upgrade da Al-Qaeda para o Estado Islâmico é precisamente o processo da territorialização de uma ideia, é passar a ideia de um califado, de um Estado, de um território para o físico, e isso eles já o fizeram no Iraque e na Síria nos últimos anos, isso foi mitigado. Agora, o Estado Islâmico não desistiu, não deixou de existir, a Al-Qaeda não deixou de existir, as ideias ainda permanecem e essa vontade, o saelistão é algo que pode materializar uma vez mais essas ideias, dado o caos que se está a instalar novamente nestes três países. E lá está, o Malice vem dizer que está a repensar a sua política de segurança e a sua política de ataque à questão jihadista, se calhar tem que começar por pensar, redefinir com quem é que tem colaboração, ou melhor, com quem é que coopera com o Mali no sentido desse combate, porque os Wagner não podem acumular mais um ou dois desaires como tiveram no norte do Mali.
Que é, não podemos cair na armadilha de fazer um paralelo entre o conflito do Médio Oriente e o conflito no Sahel, neste caso, com esta definição de sahelistão. E, por outro lado, o grupo do Estado Islâmico no Médio Oriente e o grupo do Estado Islâmico no Sahel são verdadeiramente diferentes, apesar de existirem elos de ligação e algumas hierarquias, mas operam de formas absolutamente diferentes e têm objetivos diferentes. Mais ainda o GENIM. O GENIM, a federação onde está integrada a Al-Qaeda. A imagem que existe da Al-Qaeda nas ações que ela fez no Iraque, no Médio Oriente e inclusivamente na Europa, em nada se assemelha ao que se passa no Mali, no Niger, no Burkina e em todos os países da própria África Ocidental. O modus operandi, a tipologia dos jihadistas, tudo isso difere, inclusivamente os próprios objetivos e alvos que pretendem. Quando o Raul referiu que há o proliferar dos grupos armados, eu diria que já não há o proliferar, o que existe já é a instalação, eles já estão incrustados no território maliano, Burkinabé, Niger e não só, porque já começam-se a lastrar para o Benin, para o Ghana, para a Costa de Marfim, a própria Guiné-Conakry e Senegal, já começam a pôr em causa a fiabilidade das suas fronteiras. Porquê? Porque principalmente o GENIM, que ocupa zonas mais vastas do território destes três países, Mali, Burkina e Niger, está numa fase completamente de conquista. Não quero dizer que esteja a perder terreno o grupo de Estado Islâmico do Grande Saara, tendo em conta os territórios que estamos a falar, mas eles estão a progredir nessa conquista e o Estado Islâmico pretende chegar à costa, como o GENIM também. Aqui, o que é muito importante é ver o ponto, o elevar, digamos, da ameaça do GENIM, que já chegou à capital em Bamako com os ataques do dia 17. Isto é quase inédito, é uma demonstração de força gigantesca do GENIM, que põe em causa completamente todas as declarações da junta militar que está em Bamako e, por outro lado, também fragiliza os seus aliados, ou seja, o Nigéria e o Burkina. tanto que o Burkina, que sofreu um ataque violentíssimo em agosto, onde ainda não se sabe corretamente quantas pessoas morreram, mas já falam de mais de 200 pessoas em Barcelogô, hoje vem novamente, quando eu digo novamente é porque todas as semanas temos esses anúncios, a dizer que foi mais um complô, mais uma tentativa de golpe de Estado, que eles, autoridades burkinabés, conseguiram travar e que esses supostos responsáveis estariam envolvidos nesse ataque em Barcelogô, ou seja, querem atribuir sempre as responsabilidades para grupos de destabilização exteriores, indicando quase sempre o suspeito habitual, ou seja, a Costa do Marfim, o Ghana e, obviamente, o Ocidente.
Quando apareceu este sahelistão, esta ideia, este conceito, dizia-se que foi numa altura em que a violência foi mais letal na região da África Ocidental. Desde então, a França saiu, os americanos saíram também, e neste momento as coisas parece que não estão melhor com a presença de Wagner do que estavam antes. Qual poderá ser o futuro?
O futuro é o sahelistão, na minha opinião, porque depois, a partir de um determinado momento, os Wagner vão querer manter as suas prioridades. E a prioridade de Wagner não é a questão da segurança, é a questão de, em África, fundamentalmente, estar a fomentar e a financiar a guerra na Ucrânia.
A Ana perguntou relativamente ao futuro. Em termos do futuro, há dois cenários muito prováveis. Um dos cenários é o Africa Corps, ou seja, o que ressurgiu da Wagner, da presença russa no Mali, especificamente. Eles podem ponderar em retirar algumas tropas, não estou a dizer retirarem totalmente do Mali, e isto porquê? Por causa da derrota enorme que eles tiveram em Tinzuatem, que nós já falamos disso, e por causa da derrota também em Bamako. Porquê? Porque um dos alvos foi o aeroporto de Bamako, em Ségou, que onde está uma das principais bases dos próprios Wagner. Portanto, essa possibilidade é um cenário. Mas, a acompanhar com esse cenário, haverá quase de uma forma inevitável a negociação destas juntas militares com os grupos jihadistas. É um assunto cada vez que se fala mais. Já não é um segredo que Bamako e a presidência da Assimi Goïta estabeleceu acordos, negociações quase oficiosas com o grupo de Estado Islâmico e pretendem abrir canais com Yad Gali, que é o líder do GNIM. Como também existem tentativas de contacto com os separatistas da Azawad. Ou seja, neste mosaico de grupos, a única alternativa que têm estas, digamos, estas presidências saídas de golpe de Estado no Mali, no Nigéria e no Burkina, será a fase da negociação, tal como dizia o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Koulibaly. No Mali vão negociar com os grupos armados com combatentes malianos, no Burkina têm que negociar com os burkinabés e no Niger com os nigerinos. Portanto, são duas fases que provavelmente a gente vai assistir em breve, ou seja, uma retirada, não digo total, mas significativa de forças russas do Mali, isto terá consequências para o Burkina e para o Niger, e já o relançamento de negociações com a parte adversa, ou seja, os grupos jihadistas e os grupos separatistas.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, obrigada e, como sempre, estamos juntos.